Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. O presidente do Fundo de Pensão do Banco do Brasil renuncia ao cargo e ações da estatal caem mais de 1%. Nova variante do coronavírus é identificada no interior paulista. Pfizer inicia testes no Brasil para avaliar a eficácia da vacina contra a Covid em grávidas. E polícia impõe sigilo de 5 anos a informações sobre a operação no Jacarezinho. O presidente da Prev, o fundo bilionário de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, renunciou ao cargo ontem. O mandato de José Maurício Pereira Coelho iria até maio do ano que vem, mas ele vai ficar no posto só até 14 de junho. A decisão foi anunciada pouco menos de 2 meses depois de Fausto Ribeiro ter assumido a presidência do Banco Estatal. A troca no comando foi vista pelo mercado como uma interferência do presidente Jair Bolsonaro e levou à renúncia de 2 integrantes do Conselho do Banco do Brasil. O presidente anterior, André Brandão, renunciou em março sob pressão do governo depois que anunciou o fechamento de agências e um programa de desligamento de 5 mil funcionários. Na cúpula da Prev, há o receio de que a vaga de José Maurício seja usada para agraciar algum partido aliado do governo no Congresso. A fundação gere 2 grandes fundos de pensão, com cerca de 196 mil associados e patrimônio de 237 bilhões de reais. A gestão de José Maurício foi descrita como positiva no comunicado da Prev sobre a renúncia. 6 meses depois de ter assumido o cargo, no final de 2018, o executivo conseguiu reverter o déficit do fundo, e mesmo durante a pandemia, houve ganhos. Esse ano, a Prev deve fechar com superávit de 20 bilhões de reais, o melhor desempenho desde 2013. Depois da divulgação da renúncia, as ações do Banco do Brasil fecharam o pregão com queda de 1,34%. O Ibovespa recuou 0,84% e o dólar fechou em alta de 0,22% a R$ 5,33. A renúncia de José Maurício se soma a uma série de mudanças conturbadas em estatais, como o caso da Petrobras. Em março, Bolsonaro decidiu substituir Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim Silva Luna na presidência da companhia. A maneira como a troca foi anunciada derrubou o valor do mercado da estatal e é hoje investigada pela Comissão de Valores Mobiliários.
Seja BTG+. Baixe o app e peça seu cartão.
A Sociedade Brasileira de Virologia anunciou ontem a identificação de uma nova variante do coronavírus no país. A linhagem foi batizada de P4 e circula no interior de São Paulo. A variante foi detectada primeiro em Mococa, que fica a pouco mais de 300 quilômetros de São Paulo, mas já aparece também em outras cidades do interior, como Porto Ferreira. Segundo autoridades de saúde de Mococa, ainda é cedo para saber se a nova linhagem descoberta é menos ou mais perigosa do que as outras. A Pfizer anunciou o começo dos testes de vacina contra a Covid em grávidas no Brasil. Os ensaios vão fazer parte de um estudo global da farmacêutica para avaliar a segurança e a eficácia do imunizante nesse grupo. Ao todo, 4 mil gestantes vão participar dos testes. 200 delas são brasileiras. Por aqui, o estudo vai ser conduzido em centros de saúde e hospitais de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A vacina da Pfizer já é aplicada em grávidas nos Estados Unidos e em Israel. Dados de mais de 35 mil mulheres americanas imunizadas com vacinas de mRNA, como é o caso da Pfizer e da Moderna, mostraram boa segurança e produção de resposta imune. O levantamento da Pfizer também deve avaliar a transmissão de anticorpos contra o novo coronavírus das mães para os bebês. Os recém-nascidos vão ser monitorados até os 6 meses de vida. No Brasil, por enquanto, apenas gestantes e puérperas com comorbidades estão sendo vacinadas. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, elas podem receber a Coronavac ou o imunizante da Pfizer. Desde 10 de maio, a aplicação da vacina Oxford-AstraZeneca está suspensa em gestantes por uma determinação da Anvisa. A decisão foi tomada depois da notificação da morte de uma gestante que tinha recebido a vacina. O caso está sendo investigado. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro impôs um sigilo de 5 anos a informações sobre a operação de 6 de maio no Jacarezinho. Com isso, só o Ministério Público vai ter acesso aos dados. A ação deixou 28 mortos e foi a mais letal da história do Estado. A classificação de reservado dada ao caso foi criticada pela sociedade civil, que vê na medida uma tentativa de ocultar informações. Entre os documentos protegidos estão a justificativa para a ação enviada à promotoria naquele dia e também o relatório final da operação. O sigilo desses dados foi informado pela própria Polícia Civil depois que veículos de imprensa solicitaram documentos via Lei de Acesso à Informação. A medida foi determinada pelo delegado Rodrigo Oliveira. Segundo o UOL, entre os motivos para a classificação, Oliveira cita que a divulgação pode comprometer atividades de inteligência, investigação ou fiscalização em andamento. Tanto a lei federal como um decreto estadual do Rio determinam que não pode ser negado acesso a informações sobre condutas que violem os direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas. Sobre isso, a polícia disse que falar em violação dos direitos humanos antes da conclusão das investigações é precipitado e busca politizar a discussão, e que os órgãos responsáveis pela investigação têm amplo acesso a todas as informações, sem qualquer sigilo. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção é de Jéssica Mais e Natália Silva, e a edição de som também é da Natália. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!
No BTG+, você pode deixar tudo do seu jeito. Escolha o design do cartão, os benefícios, tenha cashback em investimentos e faça pagamentos direto pelo celular. BTG+. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.